Boa noite, igreja. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Igreja linda. Bom, vamos lá para o terceiro culto. Graças a Deus. Eu queria convidar os irmãos a fechar os seus olhos. Quero que você se concentre agora. Feche seus olhos, curve sua cabeça, ouça essa canção, entregue o seu coração a Jesus nesse tempo. Para o Senhor, Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em Sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas de primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Eu enviei os meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com as minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Em Oséias, no capítulo 4, no verso 1, também, ele diz o seguinte: não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus. Oséias, como um profeta escolhido por Deus, separado por Deus, ele vem até Israel, pois Israel tinha um comportamento hipócrita, pois adorava outros deuses, e ainda assim oferecia sacrifícios a Deus, como se ele fosse aceitar numa boa, como se tivesse tudo bem, mas na verdade não está nada bem nessa ocasião. Imagine comigo, o povo que viu as 10 pragas do Egito, o povo que viu o mar se abrir ao meio, o povo que no deserto, durante o dia, era refugiado por uma nuvem, e durante a noite uma nuvem de fogo, o povo que foi alimentado com o maná que caiu do céu, o povo que conheceu Deus na sua essência, estava agora adorando outros deuses, estava adorando a Baal, estava se entregando aos seus próprios prazeres. E Israel era hipócrita, porque o que que acontecia? Eles adoravam outros deuses, adoravam outros deuses, e depois vinham e ofereciam holocaustos, eles ofereciam sacrifícios diante de Deus, achando que Deus ia aceitar, mas Deus não tem rivais, Deus tem ciúmes, Deus tem ciúmes dos seus filhos. Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos para qualquer tipo de ídolo. Israel está confiando não apenas em outros deuses. Oséias por vezes profetiza contra Israel, pois eles confiavam mais nas alianças políticas, meio parecido com hoje, né? Do que em Deus, do que no Deus de Israel. Ao invés de confiar em Deus para protegê-los, eles querem se tornar como essas nações que adoravam a Baal. Eles queriam se tornar poderosos, não queriam mais depender do poder de Deus. Parece como os dias de hoje, queremos nos tornar poderosos e não depender mais das mãos do nosso Senhor, não mais depender da sua presença. Queremos nos tornar autossuficientes. Queremos nos autodesenvolver. Como se não precisássemos de Deus para isso. Oséias, como um bom profeta diante de Deus, está alertando o seu povo. Venham! Precisamos recorrer a Deus. E profeta é um caso sério. Porque profeta ele é tido como louco. O profeta ele está sempre profetizando contra tudo e contra todos, assim. Parece que é um cara, tá maluco, Joe? Só que o profeta é tido como louco até a profecia se cumprir. Porque daí quando a profecia se cumpre, o que que acontece? Vejo o que és profeta. É assim que acontece. E o profeta Oséias era tido como louco, como alguém que o povo olhava e tipo assim, não, Oséias. E hoje, a voz profética que ecoa por meio da vida de Oséias é diferente daquilo que nós estamos acostumados, porque hoje nós selecionamos o que vamos ouvir, queremos ouvir profetas domesticados, comprometidos em falar aquilo que a multidão gosta, e não aquilo que de fato Deus deseja comunicar. Há pessoas que são caça-profeta, já viu? Ó, o profeta fulano de tal está vindo, a gente tem que ir lá e tem que... E aí, profeta, o que tu tem para mim? Há uma bibliada no meio da cara, né, irmão? Com todo o amor, é claro. E aí, profeta, o que você tem para mim? Irmãos, há profeta sim, mas não procure aquilo que você quer ouvir. Se você quer ouvir algo, se você deseja ouvir um profeta, a respeito do futuro, e algo que traga sensibilidades, e sabe, e supra os anseios do teu coração, procure uma cartomante, não um profeta. Porque o profeta de fato, o profeta verdadeiro, muitas vezes ele vai falar aquilo que você não quer ouvir. É melhor ser esmurrado pela verdade de Cristo do que ser acariciado pelas mentiras do diabo. Eu prefiro ser esmurrado pela verdade de Cristo do que ser acariciado pelas mentiras de Satanás. Porque Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Agostinho de Hipona disse: feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Ou seja, a palavra, quando nos fere, desperta em nós amor. Amor. É justamente esse tipo de alerta que o profeta Oséias está trazendo ao povo de Israel, de Judá, que estava se deixando ser seduzido pelas práticas mundanas. Ele diz o seguinte: seu amor se dissipa pela manhã, assim como a neblina, e logo vocês esquecem da importância da minha companhia. Ou seja, vocês se esquecem fácil, fácil de Deus e da sua palavra. Nós deixamos que as distrações desse mundo tomem conta do nosso coração. E ao sair do culto aqui, a gente sai porta fora, a gente já esquece o que foi pregado. Tem gente que não lembra nem que foi o pastor Neto que pregou na semana passada. Você está aí tentando buscar, né, na sua mente o que ele pregou, correto? É, geralmente é isso que acontece. Porque a gente esquece fácil, fácil. Sabe, como a neblina se dissipa na manhã, o profeta está dizendo: olha, assim, o seu amor se dissipa pela manhã, assim como a neblina, e logo vocês esquecem da importância da minha companhia. Nós esquecemos. É por isso que eu envio os meus profetas, para despedaçar vocês, para matá-los com as minhas palavras. É disso que nós precisamos, morrer! Deus envia os seus profetas para nos matar por meio da sua palavra, não para nos punir, mas para matar os desejos e anseios humanos que nós temos. Para que as nossas vontades humanas, vontades pecaminosas, caiam por terra. Para que a vontade do Senhor domine o nosso coração. É a respeito disso que o profeta está comunicando. Deus não quer o nosso mal. Ele quer matar as vontades que estão dentro de nós, que estão ali, sabe, sucintas dentro de nós. Porque a nossa vontade não agrada muitas vezes o coração de Deus. Morrer para as nossas próprias vontades e para os nossos desejos tolos. Morrer para as nossas próprias vontades, para vivemos diante de Deus. Pois muito mais importa conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Muito mais importante é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Como que vamos conhecer o Senhor? Nos relacionando com a Bíblia. Nos relacionando com o livro que Ele nos deixou. Esses dias me perguntaram a respeito de devocional, a respeito de Bíblia. Como você lê a Bíblia? Como que é o seu devocional e tal? E eu expliquei e falei: cara, você precisa entender uma coisa. A Bíblia é um livro que te lê enquanto você está lendo. Não é você apenas que lê a Bíblia, é a Bíblia quem lê cada um de nós. É a Bíblia que olha para o nosso coração e diz aquilo que tem que ser aprumado, aquilo que tem que ser ajustado, aquilo que tem que ser corrigido, aquilo que tem que ser alinhado. É a Bíblia que faz isso. É a Bíblia que faz isso em nossos corações. Há um desejo da parte de Deus, e o desejo está descrito no versículo 6, quando ele diz: eu quero o amor de vocês e não os seus holocaustos. Eu quero que vocês me conheçam. Deus está gritando para mim e para você nessa noite: eu desejo intimidade, eu desejo relacionamento com vocês. Eu desejo estar com vocês. Preste atenção, em um outro momento Jesus fala no Evangelho de João: não vos chamo servos, mas sim amigos. Jesus está expressando um desejo intenso: eu não quero holocaustos de vocês, eu não quero o serviço de vocês, eu quero vocês. O Senhor nos deseja, é um desejo de Deus. Conhecer a Deus, conhecer a Deus e prosseguir conhecendo o Senhor. A gente vive um tempo agora de muita informação, de hiperinformação. A gente está o tempo todo sendo informado. Inclusive meu celular está, acho que está com a internet ligada e fica... ó, tá vendo? Já me distraí, quase que eu deixo você sozinho aqui e saio de banda. A gente recebe hiperinformação direto, todo tempo informação de cá, informação de lá. Só que informação é diferente de conhecimento. Então nós temos uma geração muito bem informada a respeito de Deus, mas que não o conhece. Porque conhecimento é a informação praticada. Só que nós vamos contra aquilo que o Tiago nos aponta. Ele diz: olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Somos ótimos ouvintes. A gente vem domingo a domingo e, nossa, ai, que lindo culto. Tem gente que é até meio esotérico, né? Zai, repondo as energias para a semana. É, geralmente esse pessoal procura a cartomante aquela, lembra? É isso que acontece. Ai, repondo as energias. Não, irmão, não, você não está repondo as energias. Você está aqui sendo aperfeiçoado. O caráter de Cristo, a palavra cortante, o evangelho real, nos aperfeiçoando, nos limpando, nos sarando, nos curando. É para isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui. Só que a gente vivendo esse tempo de hiperinformação, a gente esquece de conhecer a Deus. Então a gente está hiperinformado, mas não conhece o Senhor. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, irmãos. Porque nós temos uma geração muito bem informada no seu intelecto, ok? Recebe informação e mais informação e mais informação. Só que nós temos de contrapartida uma geração deformada no seu caráter. Deformada no seu caráter. Precisamos ser alinhados pelo Senhor. Precisamos ser alinhados pelo Senhor. Precisamos ser alinhados. O lugar de maior triunfo de um homem é aos pés de Jesus. Seu maior triunfo, sua maior conquista é aos pés do Senhor, conhecendo a Ele. Conhecendo a Ele. A nossa geração é uma geração que está recebendo uma enxurrada de informação. Porém, nós queremos triunfar com essas informações, mas esquecemos que o maior triunfo é estar aos pés do nosso Senhor. Há muitos homens que são admirados no mundo por seus grandes feitos, por aquilo que fazem, pelas suas habilidades, pelos seus ensinos. Há homens que, meu, que mudam histórias, que marcam temporadas. Há homens que são incríveis, Só que eu respeito a admiração que você tem por esses homens. Mas eu tenho aprendido a admirar gente simples. Gente do chão de igreja. Gente que vive a vida real da igreja. Gente que de fato vive o organismo vivo chamado igreja. Pessoas dos bastidores, do anonimato. A gente consegue, será, fazer ideia de quantas pessoas que no anonimato, que a gente não conhece o nome, não sabe de onde veio, não sabe a cor da pele, não sabe nada a respeito da pessoa, mas ela mudou a história, e essa história afetou o todo da história. Existem vários, irmãos. Existem vários. Eu tenho aprendido a olhar para essas pessoas, porque essas pessoas têm conhecido o Senhor. Quero confessar um pecado. É a segunda vez que eu confesso esse pecado, ok? Porque de manhã é que eu lembrei desse pecado só na parte da tarde, senão seria a terceira vez. Mas eu quero confessar um pecado aqui para os irmãos publicamente. A galera já está... Agora vai. Só estava esperando essa hora, né? Não tem problema não, vou confessar, fica frio. Anos atrás, quando eu me converti, quando comecei na minha caminhada de fé, eu tinha uma igreja, Assembleia de Deus, perto da minha casa. Eu até tinha alguns amigos lá, tinha um relacionamento bacana com os caras e tal. Eu dizia, não, cara, sai daí, vem pra cá, né, aquela, né, enfim. Mas tinha um relacionamento com os caras, e eu olhava para aquela igreja, uma igreja tradicional, a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem os usos, costumes, enfim. Mas olhava para aquela igreja, e aí eu lembro que algumas vezes eu passava pelo pastor daquela igreja. Eu não era nem casado na época, eu passava pelo pastor daquela igreja, e às vezes até vindo para a minha igreja, ou alguma atividade da igreja, alguma atividade do GC, eu passava para aquele pastor e eu via ele de calça jeans, uma camiseta gola polo, uma bíblia embaixo do braço e uma sandália de dedo havaiana. Style. E ele ia, eu passei por ele algumas vezes, e ele ia, eu acho que nas tardes de domingo, antecedentes ao culto, e eu passei por ele algumas vezes, ele indo para aquela igreja. E eu me perguntava, eu dizia, meu Deus, o que esse homem vai fazer, cara? Essa igreja é pequena, essa igreja não... Poxa, esse homem precisa ter visão, ele precisa sair daqui. Eu, na minha religiosidade, achando que ele era religioso. Mas aquele pastor estava diante de Deus, sendo fiel à sua igreja, alimentando o seu rebanho. Na sua igreja, por mais simples que ela fosse, pequena. Pessoas estavam sendo curadas naquela igreja. Pessoas estavam sendo salvas naquela igreja. Pessoas estavam sendo doutrinadas naquela igreja. Mas eu, achando que era o bacana, eu olhava e dizia, não, você não vai dar em nada. Hoje, eu olho e posso dizer para vocês que eu nunca fui naquela igreja. Mas eu sou profundamente tocado por aquilo que eu via. Aquele pastor que ia domingo a domingo antes do culto orar e colocar a sua igreja diante de Deus. Alguém que busca o Senhor, que busca conhecê-lo e que prossegue conhecendo o Senhor. Sabe, irmãos, Deus não vê com os nossos olhos. Deus não vê com os nossos olhos. Eu aprendi a admirar esse tipo de gente. Gente real. Gente real. Eu admiro os meus pastores. Eu admiro as pessoas que estão perto de mim. Eu admiro os homens que me rodeiam. Eu admiro o pastor Rob. Eu admiro o pastor Ramon, pastor Neto, pastor Pádua. Pastor Edinho. Eu admiro esses homens. Eu admiro aqueles que estão aqui, perto de mim. homens que eu vejo as falhas e que eles também veem as minhas falhas. Aprendi a admirar isso. Pessoas que amam Jesus, que não são profissionais da fé. Lembre-se, Jesus procura por aqueles que o amam, não por aqueles que trabalham para Ele. Jesus está procurando por homens e mulheres que o amam, e não alguém que trabalha para Ele. Vós sois meus amigos, não meus servos. Vocês são meus amigos. Eu quero relacionamento com vocês. Eu não quero serviço de vocês. Há irmãos aqui que servem 2, 3, 4 ministérios. Glória a Deus por isso. Tem irmãos aqui que a gente viu no culto das 5, está aqui no culto, está servindo. De repente já está escalado para a semana que vem. Vai ficar aqui, vai trabalhar, vai arrumar as cadeiras, vai limpar. Glória a Deus, tem gente que serve aqui. Amém por isso, que Deus abençoe cada um. Que Deus derrame da porção dele sobre a tua vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se hoje o teu líder de ministério pega e diz assim: olha, amigão, vamos fazer o seguinte, dá um tempo, você não precisa mais ficar na escala. O que que resta para ti? O que resta para nós se não trabalharmos para o Senhor? O que resta para nós se não estivermos numa escala? O que resta se eu não estiver fazendo nada na igreja? Eu me arrisco a dizer que muitos irmãos seriam afrontados, porque amam muito mais o ministério do que o próprio Senhor do ministério. Mais importa conhecer a Cristo do que trabalhar para Ele. Não faça do seu chamado um altar de adoração. Aquele que te chama é mais importante que o próprio chamado. Preste muita atenção. Esses dias me perguntaram: pastor, como é que eu descubro o meu chamado? Tem pessoal, o pessoal pergunta às vezes, e glória a Deus, tem gente que vem com o coração sincero: pastor, qual é o meu propósito? Pastor Neto já ouviu essa já, algumas centenas de vezes. Pastor, qual é? O que que eu tenho, para onde? O que que eu tenho que fazer? Né? Inclusive, chamado e propósito se tornou produto, né? Os caras já: ah, tu quer saber o teu chamado? Não, peraí que eu já te passo o link aqui e te mostro como é que é. Link de pagamento, no caso, né? Ó, não, é só, tem uma chave Pix aqui, tu faz um Pix ali e eu te mostro o teu chamado, cara. As pessoas estão carentes, querendo saber qual é o seu chamado, qual é o propósito. Aí a pessoa que me perguntou: pastor, qual é o meu chamado? Então, eu só disse uma coisa: amigão, aquele que te chama é muito mais importante que o teu chamado. Jesus é muito mais importante. Jesus é muito mais importante. E você só passa a entender o seu chamado, você só passa a entender o seu propósito a partir de uma perspectiva, a mesma de Pedro. Preste muita atenção. Os discípulos estavam com Jesus. Jesus diz assim: pessoal, e aí? O que que a multidão... A multidão tem falado que eu sou quem? O que que a multidão tem falado a meu respeito? Eu imagino Jesus comendo uma boa pipoca e dizendo assim: e aí, o que que a galera tem falado a meu respeito? Hã? Me diz aí. E aí o pessoal já afoito: não, Senhor, alguns dizem que tu és Elias. Ó, outros dizem que tu és profeta. Outros dizem isso, outros dizem aquilo. E aí Jesus olha e diz assim: e para vocês? Quem eu sou? Para você, quem é Jesus? E aí Pedro dá um passo à frente e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus larga a pipoca e diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, foi meu Pai que está no céu. Diante da tua confissão eu te digo quem tu és. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você consegue entender que é na perspectiva de que você sabe quem Jesus é, Ele diz quem você é, Ele diz qual é o teu chamado, Ele diz qual é o teu propósito. Só que da preguiça de buscar Jesus, eu quero mais o chamado do que o próprio Cristo. Esse é o nosso problema. A gente não quer passar pelo processo de conhecer a Cristo, prosseguir conhecendo a Ele. A gente não quer passar por esse processo, porque esse processo é penoso, exige de nós. Aquele que te chama é mais importante que o teu chamado. Aquele que colocou um projeto no seu coração é mais importante que o projeto. Aquele que te levou a sonhar é mais importante que os seus sonhos. Aquele que te deu a ideia é mais importante que as suas ideias. Aquele que te deu vida é mais importante que a própria vida. Jesus valoriza muito mais a intimidade do que os sacrifícios. Jesus valoriza muito mais a intimidade do que os sacrifícios. Muitas vezes aquilo que nós fazemos em nome de Deus só está escondendo, como que uma cortina de fumaça, o que estamos fazendo sem Deus. Existem pessoas que usam do nome de Deus para validar suas próprias práticas. Irmãos, eu acho que esses caras estão errados. Sinceramente, do fundo do meu coração, às vezes a gente tenta validar aquilo que nós praticamos, a gente tenta validar com o nome de Deus. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, diz o seguinte: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Nunca os conheci, não os conheço, em algumas traduções. Eu posso afirmar uma coisa para vocês: meses atrás eu acordei na madrugada com esse versículo latejando na minha mente: não os conheço, não os conheço, não os conheço, não os conheço, não os conheço. E eu vou dizer para vocês, foi atormentador, porque eu disse: como assim, Jesus? Me acorda então para dizer que me ama. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Me acorda para comunicar outras coisas. Mas dizer para mim que não me conhece, Senhor. E foi aqui que nasceu esse sermão. Sabe, igreja, muitas vezes a gente está ocupado demais com os nossos afazeres, e nós não temos disponibilidade, nós não temos tempo para Deus. E aí, no grande dia, o Senhor vai dizer: eu não os conheço, eu não quero ouvir isso, eu não quero que você ouça isso, não queremos ouvir isso. Ele, com seus olhos de fogo, vai olhar para cada um de nós e dizer: não os conheço. Mas, Senhor, nós realizamos milagres, nós estávamos lá na igreja, domingo a domingo, nós estávamos praticando boas obras, nós estávamos ajudando os necessitados, e o Senhor diz que não nos conhece. Muitas vezes aquilo que fazemos, aliás, desculpa, Jesus está dizendo: olha, vocês ficam aí se gloriando do que fazem, dos demônios que expulsam, das canções que vocês cantam, das pregações que vocês pregam, de tudo que vocês constroem e realizam, se gloriam, pois vão no culto todos os domingos, se gloriam porque estão construindo um templo maior, se gloriam porque estão sendo relevantes em minha sociedade, mas o que tenho a dizer a respeito de vocês é: eu não os conheço. Se temos algo para nos gloriar, é em Cristo, e apenas em Cristo. Eu não quero ser um desconhecido diante de Deus. E eu não quero que os meus irmãos da minha comunidade também sejam desconhecidos diante de Deus. Vocês são relevantes para a sociedade e até mesmo na igreja de vocês, mas o que eu tenho a dizer é: não vos conheço. Vocês são fazedores de coisas, são voluntários, músicos, líderes, pregadores, pastores. Vocês são aclamados pelos homens, porém eu lhes digo: não os conheço. Senhor, muda o nosso coração nessa noite, Senhor. Por favor, Jesus, marca o nosso coração. Nós suplicamos aqui, Jesus, muda o nosso coração, muda o nosso olhar, muda a nossa vida, transforma o nosso caráter, Jesus. O Senhor não nos chamou para sermos fazedores. Ele diz em sua palavra: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Preste atenção, o Senhor está procurando adoradores e não fazedores de coisas. Que Deus levante no nosso meio adoradores e não fazedores. Que Deus levante homens e mulheres que estão adorando, adorando ao Senhor, adorando, adorando, adorando e conhecendo ao Senhor. Uma das orações de A.W. Tozer diz o seguinte: ó Deus triuno, eu quero te querer, eu anseio por ser cheio de anseio, eu tenho sede por tornar-me ainda mais sedento, mostra-me a tua glória, eu oro a ti, de modo que eu te conheça verdadeiramente, de modo que eu te conheça verdadeiramente, por tua misericórdia, começa uma nova obra de amor dentro de mim, em nome de Jesus, amém. Conhecer Jesus. Eu oro para que a nossa igreja seja marcada no ano de 2024 por fome, corações famintos por Deus, marcados pela presença do Espírito Santo, fome por Deus, um desejo, um anseio, um querer conhecer Jesus, prosseguir em conhecê-lo. Fazer é consequência do estar, não é a razão. Deus deseja estar com o homem. Preste atenção. Fazer é consequência do estar. Fazer algo por Deus é consequência de estar com Ele. Não fazemos para estar com Ele, fazemos porque já estamos em Sua companhia. Ou seja, preste muita atenção, não são as boas obras que nos salvam, não são as nossas boas obras que geram salvação, não, a salvação veio sobre nós, logo praticamos boas obras. Não praticamos boas obras como se fosse uma moeda de troca, dizendo: ó Deus, eu cumpri com esse ritual aqui, eu cumpri com essa outra parte aqui, e agora eu estou garantido no paraíso? Não. Temos a garantia do paraíso, por meio do sangue precioso de Jesus, e agora sim, vamos praticar as boas obras. Praticamos boas obras porque somos salvos. Há pessoas que fazem, 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 e só fazem, mas não estão. Estar é muito mais importante do que fazer. Estar diante de Deus é muito mais importante do que fazer. É aquele tipo, né, de pai, sabe aquele pai que faz de tudo, mas não é um pai presente. É aquele pai que é um workaholic, é um pai que sabe que quer o melhor para sua família, então ele trabalha loucamente, ele fica ausente de casa. Por quê? Porque ele quer dar o melhor para sua esposa, ele quer dar o melhor para o seu filho, e isso é nobre, isso é bonito, isso é belo, só que ele está só fazendo, ele não está. Ele só faz, mas ele não está presente com os seus. Deus não quer esse tipo de gente no sentido de faz, mas nunca está diante dele. Faz, mas nunca está diante de Deus, não tem um tempo sequer com o Senhor. O propósito não se trata do que fazemos, mas para quem fazemos. Fazer não é o fim, para quem estamos fazendo, isso é que importa. Sabe, eu me cobrei durante um tempo, de o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Então eu ficava elaborando planos aqui, mirabolantes, de que tipo, eu vou fazer algo, fazer, e nesse anseio de fazer, eu sou roubado do estar com Jesus. Hoje, de todo o coração, compartilho aqui com a igreja, para mim, estar diante de Deus é muito mais importante do que fazer qualquer coisa por Ele. Estar é muito mais importante, porque eu quero conhecer o meu Senhor, eu quero prosseguir em conhecê-lo, e naquele grande dia, eu quero que Ele olhe para mim, eu quero que Ele, sabe, vibre, eu quero que Ele diga, entra, vamos, entre para a alegria do teu Senhor, venha, faça parte da eternidade aqui. É isso que eu quero, irmãos, é isso que eu quero para cada um de nós, é isso que eu desejo, é isso que eu oro. Partindo para o fim, Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao 11, sim, todas, aliás, 7 a 11, enfim, talvez eu vou ler um pouquinho antes aqui. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes, por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Em algumas traduções se diz esterco, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha justiça própria, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero me tornar como Cristo, eu quero conhecer o Senhor da glória, e eu quero me tornar como Ele, eu quero ser paciente como Ele, eu quero ser benigno como Ele, eu quero amá-Lo. Senhor, enche o nosso coração de anseio, anseio e mais anseio por Te amar. Enche, Senhor, o nosso coração de fome, um desejo intenso, ó Pai, pela Tua presença. Enche o nosso coração, ó Deus, de sede por Ti, pela Tua presença, Jesus. Enche nosso coração, Senhor. Enche nosso coração. Quero conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Irmãos, eu vivi uma experiência fantástica ontem à tarde. Demais. Sabe aquelas experiências que eu já li até em livros, que eu já ouvi alguns pastores compartilhando? Foi incrível. E aí eu estava lá, estudando, revisando a palavra, e sendo ministrado pelo Espírito, ouvindo algumas canções, estava ali, com as anotações, enfim, e estava na mesa da sala, e aí eu só ouvi o Atos, o nosso pequeno que tem 5 anos, aquele que vive com o cabeludinho, que vive correndo aí, virando estrelinha. Acho que vai dar capoeirista, guri. E estava lá, intenso. Inclusive, a gente teve que tirar ele da escolinha hoje. A primeira vez, cara. Primeira vez na história. O número 48. Nunca mais vou esquecer na minha vida, né? Foi chamado, eu tive que ir lá. Eu disse, gente, mas eu tenho que pregar, filho. Eu disse, não, tudo bem, vamos lá, né? Mas ele veio. E eu ouvi ele conversando com a Mayara. Eu vi ele dizendo assim, mamãe, eu estou com saudade de Jesus. Ah, irmãos, eu estou com saudade de Jesus. Aí a gente fica achando, né, tipo assim, ah, criança, não faz ideia do que está falando. Não, ela faz muito mais ideia do que a gente. Sabe por quê? Porque ela está dizendo, ela tá tendo saudade da origem dela, do lugar que ela veio. E nós... Não, quando a gente tem um anseio, quando a gente tem saudade, quando a gente deseja o Senhor, o que, que a gente faz? A gente tenta suprir com coisas, mais afazeres. Que Deus nos dê um coração sensível para dizer, Senhor, na verdade, essa bagunça que está aqui dentro de mim é só saudade. É saudade que eu tenho de Ti. É saudade. E aí eu chamei o Atos. Eu disse, filho, vem cá, vamos orar. Aí a gente deu as mãos, eu disse, vá lá, cara, tu é o profeta da vez, vai, ora aí. E aí ele disse, Senhor Jesus, eu estou com saudades, eu estou com saudades. Pode ser simples, uma oração simples, Senhor Jesus, eu estou com saudades. E aí, irmãos, como um profeta cheio do Espírito Santo, ele olhou nos meus olhos e disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ele disse o seguinte: Pai, Ele está vindo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele está vindo! Onde é que nós estamos com a nossa cabeça, irmão? Que ocupamos o nosso coração com tantas outras coisas. E não percebemos que Jesus está vindo para buscar a sua noiva. Jesus está vindo. E aí ele saiu virando estrelinha. Foi até a Mayara. E disse, Jesus está vindo, mamãe. E ele não vai demorar. Ele não vai demorar, irmãos. Ele não vai demorar. Eu peço a Deus que Tu venha com o peso da Tua opinião sobre a Tua igreja. Eu peço a Deus que Tu venha com o peso de glória, Senhor. Tome esse lugar, Senhor. Eis a igreja. Eis a Tua igreja, Senhor. Toma nossos corações, Senhor. O Senhor não tem rivais. Nós somos Deus. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Se coloque de pé, igreja. Acontecendo aqui, há algo acontecendo essa noite, há algo acontecendo, há algo acontecendo, não podemos ser insensíveis. Jesus está fazendo algo aqui.
Meu orgulho me tirou do jardim. Ele está vindo! A igreja está sedenta, Jesus.
Quero conhecer o meu Abba. Quero conhecer Jesus. O meu Abba, o meu Pai.
Nós queremos te conhecer, Senhor.
Paizinho,
eu nós queremos te conhecer, Jesus.
Paizinho, eu
nós queremos
te
intimidade
amo.
Com o Senhor. Nós queremos nos relacionar contigo, Jesus. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós nós queremos mais de Ti, não aquilo que o Senhor pode nos dar, nós queremos o Senhor. Nós Te queremos, Jesus. Nós Te queremos, Jesus. Nós Te queremos, Jesus.
A Tua noiva Te quer.
Alguém em nosso meio porventura ainda não tenha confessado o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, alguém que gostaria de entregar o seu coração aos cuidados de Deus e dizer: eu pertenço a Cristo. Alguém em nosso meio que nunca fez isso, mas que nessa noite deseja conhecer mais o Senhor, se relacionar com Ele. Alguém, se alguém em nosso meio, levante sua mão onde você está. Você que nunca confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Há alguém em nosso meio? Há alguém, irmãos? Se há alguém, só levante sua mão bem alto. Que eu ainda não consegui enxergar ninguém. Que assim seja, mas que não haja reunião sem salvação, que possamos conhecer o Senhor, prosseguir em conhecê-lo e ter os mesmos afetos do nosso Deus, pelos irmãos ao nosso redor, se compadecendo e agentes onde vão redimir a sociedade, que nós possamos redimir, possamos ser usados por Deus, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Amém, irmãos. Eu espero ser um pregador de pós-culto, ou seja, que você possa colocar em prática a mensagem, tornando ela viva no seu dia a dia, e que você não esqueça o firme fundamento, que é Cristo. Amém? Levanta tua mão para o alto, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso. Nós queremos te conhecer, nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor. Pai, derrama da tua graça sobre os teus filhos. Derrama, ó Deus, do teu poder sobre a tua igreja. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Até mais, igreja. E lembre-se, Ele está vindo!